O que está hoje levando interrogações no mundo se chama Estados Unidos. A China tem problema com Taiwan. A China livre, as ilhas, quando Chiang Kai-shek perdeu o governo, foi derrotado nos Estados Unidos, na China, ele foi lá para a ilha de Taiwan e criou a China nacionalista, que até hoje os chineses consideram como uma unidade rebelde, mas que pertence à China. Mas a convivência é normal. Estão ali, até agora, inclusive, estão debatendo, estão discutindo, estão quase que abrindo as relações comerciais. O Raul Castro, para mim até me surpreende, porque eu pensei que ele era apenas um irmão e mais nada do que isso, mas está mostrando que tem capacidade, que tem competência. Está abrindo as portas ao entendimento internacional. As empresas estão sendo criadas, as pessoas podem comprar, ter os seus imóveis, ter as suas casas, ter o seu dinheiro, podem viajar para o exterior. Está criando todas as condições para que os Estados Unidos terminem com essa maldição de há mais de 50 anos fechar as portas e está ali na expectativa de ver a morte de Cuba. O mundo inteiro, a ONU, todas as entidades já disseram, chega, levanta esse embargo e vamos fazer um entendimento. O Raul Castro demonstra que está nessa caminhada. Justiça seja feita. O americano é que não. Não tem um país que esteja apoiando, nenhum país da América Latina, nem da América Central, que esteja estimulando. Não, deve continuar o embargo. Aquela história de que a Cuba estava expandindo o comunismo para o resto do mundo é piada. Acabou até lá nos Estados Unidos, em Cuba. É um passado, e lá se vão, repito, 50 anos. E não há jeito. Não há jeito porque ali na Flórida, os cubanos que fugiram na hora da Revolução estão lá. E são muito, e têm dinheiro. E na hora das eleições eles influenciam. E eles... não admito. Está mudando agora, pessoal. Porque os mais velhos já estão morrendo. E os filhos daqueles que não viveram aquela situação, que não têm aquele ódio, estão loucos de vontade de abrir as relações e de se unirem. Essa é a vontade que, inclusive, pesquisas têm sido feitas. Claro que alguns dos mais velhos, até por motivo de interesses os mais variados, têm interesse que isso continue. É por isso que eu acho muito positivo o que o companheiro Renan está fazendo aqui no Congresso, as chamadas reuniões temáticas. Acompanhei a de ontem e gostei demais. Eu não me lembro há muito tempo de um ministro da Fazenda chegar aqui, sentar às 10h30 e sair às 6h. E o senhor Mantega ficou. Mérito e respeito a ele, nesse sentido. Acho que isto, acho, companheiro Cristóvão, que Vossa Excelência e o grupo de pessoas que estão pensando no Parlamento, no Senado futuro, são aspectos altamente positivos. Nós não podíamos ficar naquela crise dos nossos problemas internos que tínhamos e ainda temos alguns, e impedir que o Senado avançasse, que o Congresso avançasse e tomasse as posições necessárias, importantes nesse sentido. O Pacto Federativo é uma vergonha. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte onde não tivemos coragem de tomar posição sobre essa matéria. Não tivemos. Um pacto, uma Assembleia Nacional Constituinte, a mais livre, a mais soberana, a mais democrática, a mais longa, a mais discutida. No mundo inteiro se analisou. Esse é o Congresso Nacional. Meu Deus, eram milhares de pessoas. Todas as salas estavam lotadas de gente, do povo, de todos os segmentos que vinham debater, vinham discutir. Os ministros do Supremo entravam no plenário da Câmara para debater. Os generais do Exército também, os advogados da OAB também, os líderes sindicais também, os jovens da Uni também. Todos participaram do debate, da discussão. Infelizmente, as coisas não foram terminar como deveriam e poderiam ter terminado. A morte de Tancredo. Não que o Sarney seja culpado, e eu não concordo de dizer, acho que o Sarney cumpriu as determinações da Aliança Democrática. Convocou a Constituinte logo, eu acho que o Tancredo talvez tivesse deixado para mais tarde, para o segundo e para o terceiro ano. Criou os partidos comunistas imediatamente, acho que o Tancredo teria deixado para mais tarde. O problema de Sarney é que ele não tinha comando, ele não tinha as forças. Os partidos que estavam ali, amplamente majoritários na Constituinte, primeiro o PMDB e depois os outros. O Sarney estava ali sem o comando sobre essa gente. E aí houve um erro dos dois lados. Eu me lembro aqui de que o Sarney topou 5 anos com o parlamentarismo. E ele diz, pergunte para ele hoje, ele diz que Ulisses também concordou. E parece mentira, mas o nosso querido Covas não concordou. Ele queria 4 anos com parlamentarismo. A imprensa até hoje faz injustiça ao Sarney, dizendo que o Sarney abocanhou 1 ano. Fez que toda a briga foi para ele ganhar mais 1 ano, de 4 para 5. Isso é mentira. A discussão dele foi para perder 1 ano e não 2. Ele concordava em diminuir de 6 para 5. E não queria aumentar de 5 para 6. E ele concordava que o último ano do mandato dele fosse já instalado o parlamentarismo, já criado um primeiro-ministro. Perdeu uma situação dramática nesse sentido. E a nossa Constituição Cidadã, muito boa. Mas está aí hoje com 25% mais grossa do que a Constituinte. A nossa Constituição hoje é 25% mais grossa de artigos depois da Constituinte. E 25% mais grossa de artigos novos depois da Constituinte. Mas não tivemos peito nem coragem daquelas questões fundamentais que pela divisão, pela racha da Constituinte, não votaram, que ali se descobriu o chamado buraco negro, e no buraco negro, quando chegava no buraco negro, não dá para votar, não vai ser votado. A solução do doutor Ulisses era aquela. Não se sabe como é que deputado que muda de partido perde o mandato. O que é que se faz? Bota lá. Deputado que muda de partido perde o mandato, vírgula. De acordo com lei complementar que será votada. E até hoje não foi. A reforma agrária se fez uma discussão horrível. Botar no papel como é que ia ser, não deu. Então como é que saiu o negócio da reforma agrária? O Brasil fará reforma agrária ampla, etc. e tal. De acordo com lei complementar que será votada. Até hoje não foi. E assim tem cerca de 70 artigos que nós não tivemos coragem de fazer regulamentação. Essa é a verdade. Por isso que quando eu vejo o Senado com essas novas medidas, essas reuniões temáticas podem parecer até meio estranho, mas ontem... Repare, é uma coisa interessante. Eu que discuto, que brigo e que critico com dureza o fato da gente sexta e segunda-feira praticamente não se reunir. E a Assembleia e o Congresso praticamente trabalha-se terça e quarta. Ontem me emocionei. Me emocionei quando a reunião começou às 10 da manhã e terminou às 3 da tarde. Uma reunião intermediária, tinha reunião às 3h30, começou a reunião ordinária, deliberativa. Mas das 10 às 3 horas, estava aqui o ministro da Fazenda, estavam aqui governadores de vários estados, estava aqui membros do parlamento, discutindo o Pacto Federativo. Eu saúdo isso. Eu, que sou um crítico duro, às vezes, de decisões do Congresso, eu saúdo, senhor presidente. Acho que foi uma decisão realmente importante. E se debateu realmente o que se devia. O negócio era continuar. Diz o ministro do Senado que Pacto Federativo, que o entendimento da distribuição dos impostos entre os estados tem que ser um entendimento entre todos. Como é que vai haver esse entendimento entre todos se o governo não estiver no meio intervindo? Se o governo não coordena? São Paulo vai querer que os impostos serão cobrados por eles. O carro ele faz, manda, e o consumidor lá do Piauí paga o imposto para ele. E o Piauí vai dizer, São Paulo já faz o carro, já tem emprego, já tem a fábrica, já tem imposto de todas as naturezas. O Piauí só recebe o carro pronto, pelo menos que o ICM da venda do carro fique no estado. Mas esse é um debate que nós temos que fazer. E esse não é um debate da Câmara, porque a Câmara representa o povo brasileiro. Esse é um debate do Senado, que nós representamos os estados da federação. E o pacto deve ser feito entre esses estados. Pois não, senador.
Senador, sua fala permite diversas considerações. Eu vou ficar em apenas três dos aspectos. Primeiro, quando o senhor começou falando sobre o problema dos Estados Unidos ouvindo os dirigentes do mundo. Realmente, isso é uma agressão. Mas é uma agressão que deve ser feita há muito tempo e que agora se descobriu. Porque espionagem, não tem como ela ser legalizada. Espionagem, por definição, é ilegal. Se fosse legal, era dito de informações comunicadas. Não é. E o presidente francês parece que entendeu, levantando que a grande defesa deles é ter instrumentos que impeçam essa escuta. E eu tenho a impressão que, da maneira como evoluem a ciência e a tecnologia, daqui para frente, senador Panha, a gente vai ter que pesquisar como fazer o mesmo. Não vai ter como parar a bisbilhotice. Acabou, não tem como fiscalizar mais. Agora mesmo, um grupo de artistas brasileiros ficaram contra a elaboração de biografias que contem com coisas privadas que eles não querem dizer. Essas coisas privadas que eles dizem, está todos os dias na revista de fofoca. Não está nos livros de biografia, mas está espalhada. Não existe mais sigilo, segredo. Agora, existe quem investiu em ciência e tecnologia para proteger sua privacidade e quem investiu para conhecer o que os outros estão fazendo. É claro que as grandes empresas de petróleo tentam espionar as outras. Eu não sei como é que a Petrobras não procura saber também o que é que as outras estão pensando, projetando, elaborando. Quando pega a informação e copia um projeto patenteado, aí a lei permite que você puna. Mas fora isso, a simples acesso a informações vai ser muito difícil da gente fiscalizar. É um esperneio. Mas deveríamos despertar para o atraso de nossa ciência e tecnologia. O Brasil é um dos únicos países do mundo que diminuiu esse ano a percentagem do PIB que vai para a ciência e tecnologia. Um dos únicos. Todos os outros estão aumentando. Aqui a gente diminui. E além de diminuir investimento direto em tecnologia, não faz o dever de casa na educação de base, que é a base, como tudo, como o próprio nome diz, da ciência e da tecnologia. E na política externa ficamos fazendo esse esperneio. Quando deveríamos pensar é mais o longo prazo da nossa política externa. O Brasil vem se comprometendo com coisas, pagando um preço enorme para conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. A Arábia Saudita recusou ser do Conselho, porque não agrega grande coisa e tem um ônus muito grande de você ser parte desse grupo de privilegiados que tem assento permanente, enquanto os outros têm mandato de 2 anos. Eu vou dar um exemplo. Faz poucos anos, o Brasil tinha condições de ter o diretor-geral da Unesco, que era o professor Márcio Barbosa, que já estava ali há 8 anos como vice, que já tinha conseguido todos os votos necessários, mas precisava do Brasil dizer que não estava contra, porque ele é brasileiro. Disseram que estavam contra e indicaram um egípcio que foi preso com Mubarak por corrupto e que foi acusado de antissemitismo, porque ele, veja bem, candidato a diretor-geral da Unesco, com o voto e o apoio do Brasil, tinha dito que por ele queimava todos os livros de judeus que estivessem no Egito, quando ele era ministro da Cultura. O Brasil apoiou esse cidadão, esse senhor, e tirou a possibilidade de um brasileiro ser. Por quê? Porque queria o voto do Egito para ganhar a cadeira permanente do Egito e de outros países árabes. Faz pouco, a gente perdoou dívida de ditadores africanos. Razão para ganhar o voto deles para conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, que não agrega mais nada. Todos sabem que não agrega, até porque não tem o poder de veto. É apenas um voto permanente. Então, nós estamos sem uma política externa clara, sem uma linha do que vai ser o Brasil no cenário mundial. E aí, vamos falar com franqueza, o Lula tinha. O Lula, com o Celso Amorim, eles tinham rumo. Veja aquele acordo que eles fizeram com a Turquia para ver como controlar o risco do Irã ter uma bomba atômica, que eles conseguiram um acordo que o Obama foi contra. O Obama agora está correndo atrás do prejuízo e está começando a ceder um acordo que é pior do que aquele. Porque aquele, o enriquecimento, o Irã ia permitir ser feito em outro país, um país neutro. Agora os americanos já estão chegando que é possível fazer o enriquecimento dentro do Irã, desde que há uma taxa que não permita desenvolver a bomba atômica, seja só para as pesquisas científicas e médicas. Aquele acordo teria sido o ideal, foi uma conquista ousadíssima do Lula e do Celso Amorim, junto com o primeiro-ministro Erdogan da Turquia. Então, a sua fala permite a gente fazer essas considerações. Agora, eu quero tocar no aspecto da Constituição. Eu creio, senador, que a Constituição foi a mais democrática, a mais debatida, mas...
Não fique, Vossa Excelência, com a impressão que eu não gostei da Constituição.
Hein?
Não fique, Vossa Excelência, com a impressão que, pela minha fala, eu não gostei da Constituição. Gostei
ao contrário.
Demais.
Ao contrário. Eu é que vou fazer algumas ressalvas. Eu acho, senador Paim, e o senhor também foi constituinte. E eu não era parlamentar, mas tive um papel como reitor da Universidade de Brasília, em debates permanentes, em cursos especiais, em mobilização, dando apoio aos órgãos de classe. Mas nós cometemos um erro. Nós discutimos os artigos antes de discutir o país. A nossa Constituição não tem uma filosofia. Qual é o Brasil que a gente quer para daqui a 50 anos e qual é a Constituição para servir a esse país? Como ela foi tão democrática, nós terminamos fazendo dela a coxa de retalho que permitisse juntar ali todos os interesses dos diversos grupos brasileiros. E perdemos a noção da totalidade. Eu acho que é uma Constituição muito democrática, sem dúvida alguma, não podia ser mais democrática, mas ela ficou um pouco corporativa. Ela ficou um pouco a tentativa de juntar todos os interesses de grupos e não o interesse do todo da nação brasileira. E essa briga agora do Pacto Federativo está repetindo a mesma coisa. Nós estamos discutindo como distribuir o dinheiro entre os estados, em vez de discutir como os estados vão juntos fazer o Brasil melhor. De repente, é preciso distribuir os recursos para fazer um Brasil melhor. Mas com um país tão desigual como o nosso, depende como é que a gente vai distribuir. Se a gente vai distribuir os impostos conforme a riqueza específica de cada estado, os pobres continuarão sem dinheiro, os ricos ficarão com todo o dinheiro. Nós não estamos discutindo qual é a federalização e para que é que a gente quer a federalização, salvo um jogo de aritmética, de quanto é que cada estado recebe. Até porque quem está comandando esse processo são governadores que têm o horizonte de tempo limitado ao seu mandato. É difícil querer que um governador se transforme num pai da pátria, pensar o Brasil. Ele está pensando sua reeleição, e qualquer um de nós ali seria assim.
Mas seja qual for o governador, seja qual for o período, São Paulo manda.
É.
E nada sai que não seja ótimo para São Paulo.
Mas o problema é que São Paulo faz isso sem ter uma visão de nação muito grande. Os Estados Unidos foi criado a partir de 3 estados diferentes, verdadeiras nações diferentes que se uniram. Nós não. Desde que as capitanias hereditárias foram superadas pelos governadores gerais, nós somos um país que tem estados. E não estados que têm um país. Perdemos essa chance na Constituição de analisar a unidade nacional com suas especificidades estaduais, claro. Com seus direitos estaduais e municipais e até familiares. Cada família é uma unidade. Mas eu todo brasileiro, eu creio que a Constituição não conseguiu dedicar um tempo para isso. Talvez até uma das falhas é que os constituintes eram também parlamentares, já estavam pensando na reeleição. Isso não é crítica, isso é uma constatação de qualquer um homem eletivo estar pensando na eleição. É nosso papel. Quem faz uma Constituição deveria fazer com o compromisso de não ser candidato depois. E aí pensar o país daqui a 20, 30 anos, livre das pressões do imediato. Por que que a nossa Constituição é tão grande? Porque quis agradar a todo mundo. E a maior parte das reformas constitucionais que nós fazemos, das emendas, é visando atender algum grupo. Eu coloco todos interesses lícitos, mas não totalizantes, específicos. E aí amarra o país numa espécie de coxa de retalhos. Está faltando. Ontem aqui no debate eu disse que pelo menos uma coisa a gente devia entender que tem que ser uma só, que é a educação das nossas crianças. O Pacto Federativo, como estão propondo, vai tirar dinheiro de um estado, mas vai dar para o outro, de um para outro, mas vão continuar desiguais. Então a escola continua desiguais. Um pacto federativo em que uma criança tem uma escola diferente da outra, dependendo da cidade onde vive, é um pacto federativo indecente, porque é um pacto federativo que pensa as unidades da federação e não a federação na sua totalidade. Eu creio que a gente deveria ter uma reflexão nos debates que o senador Renan Calheiros está organizando sobre isso. O que é o Brasil? A soma dos estados? Ou os estados as partes do Brasil? A partir daí ficaria mais fácil a gente discutir um pacto federativo do ponto de vista conceitual, de longo prazo. Agora, como convencer o governador que tem que pagar a conta no final do mês de pensar o Brasil daqui a 20 anos? Difícil. Talvez essa seja uma das razões que talvez a gente precise fazer uma revisão constitucional exclusiva, por pessoas eleitas apenas para fazer essa reforma, nem que seja para a parte relacionada ao funcionamento da nossa política. É isso, senhor senador, que suas falas sempre nos provocam a pensar, às vezes de uma maneira, talvez não que satisfaça, mas pelo menos eu acho que é o momento da gente extravasar as inquietações que temos.
Eu agradeço muito a parte que o senador Cristóvão é de 1000 qualidades tem mais esta. Ele complementou muito bem o que eu disse e argumentou muito positivamente. O senador Cristóvão é daqueles nesse congresso que não se acomodam, mas luta às vezes até por questões que parecem utopias. Mas como ele diz, essas utopias, se ele sonhar sozinho, não vão adiante. Mas se a gente sonhar todo mundo junto, pode chegar lá. Eu sou um soldado na fileira da equipe do Cristóvão, que busca isso. Agradeço a sua parte, integrada ao meu discurso, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado.